Audiobook grátis apresenta. Qual será a razão por que as mulheres sonham mais do que os homens? Ou têm, pelo menos, muito melhor memória para reproduzirem, nitidamente, depois de acordadas, os sonhos que tiveram enquanto adormecidas? Não sei. Nem eu. Pois se quisesses assistir a uma cena invariável, mas em todo caso interessante, deverias vir à minha casa de manhã cedo, à hora do café. Enquanto meu sogro e eu percorremos os jornais, na anciã dos telegramas, todo o pessoal feminino de casa relata com detalhes minuciosíssimos as incoerências das suas fantasias noturnas, e é curioso observar-se a atenção com que se ouvem mutuamente. Geralmente, as senhoras são muito delicadas. Tanto mais que, como eu, devem estar um tanto desconfiadas de que parte das baboseiras que se confiam sejam inventadas na ocasião. Não sejas perverso, e acredita antes que. 122 eles e lás. Menos preocupada durante as horas de vigília. A imaginação das mulheres trabalhe mais do que a nossa durante as horas do sono. Em minha casa dá-se o mesmo fenômeno. Minha sogra reproduz na família o tipo dos interpretadores de sonhos do Antigo Egito, da Fenícia ou da Assíria, entidades, como sabes, que faziam disso a sua profissão e que eram nela constantemente consultadas pelo povo supersticioso. Não imaginas, minha sogra ouve a narração de um sonho que de um sacerdote pôde ouvir a confissão de um moribundo, com magno respeito no fim da sua sentença. Foste mordido por um cão? Prepara-te para o sofrimento de uma injúria ou de um prejuízo. Comeste uvas pretas. Vais derramar lágrimas sentidas. Viste desembainhar-se uma espada diante de ti? Correrás grandes perigos. Partiste ovos para fazer uma fritada ou um doce. Prepara os ouvidos e a paciência para intrigas e mexericos. Teu caminho foi atravessado por uma cobra? De ti, ou de pessoa da tua família, nascerá um filho, dentro de poucos meses. Montaste um cavalo preto? Aí está um mau presságio para negócios de interesse. Viajaste em mar de grofas? Serás feliz. Mas como estás instruído? E que também eu ouço invariavelmente os sonhos da família, à hora do café matinal. Infelizmente cá em casa a nossa Sibila não é a minha sogra, mas a nossa cozinheira, e aflige-me ver minha mulher, tão respeitável e tão sensata, chamar a mulata à sala para lhe perguntar o que significa sonhar com pombos brancos ou fogo no telhado. Isso significa. Não diga-se eu não me interesso absolutamente pelo assunto. Pois é um assunto curioso. Examinado sob outro aspecto, mas agora não tratamos propriamente de sonhos, mas de mulheres. Que é assunto mais interessante ainda. Conforme lembra-te que estamos tratando das da nossa família. Ainda assim, dizia eu que muitos dos sonhos que ouço diariamente, me parecem fabricados na hora em que os impingem e, nesta minha opinião, há menos malícia do que curiosidade. Sabes que tenho plena confiança na veracidade de minha mulher, mas por isso não deixo de estranhar que ela possa reproduzir, 2 horas depois de acordada, sonhos enormes, bem concatenados, divididos em cenas como as comédias em que não há inverosimilhanças nem atropelos. Pode-se acreditar na existência de um sonho sem inverosimilhanças? Pode hesitaste. Vá lá que se possa, uma vez ou outra. Sempre, now. Quanto à minha cunhada, essa quer positivamente fazer romance à força, como não se casou, descreve os raptos de que foi vítima, em braços de rajás ou de imperadores, de muçulmanos ou de cristãos. A natureza tem com a imaginação seus acordos. Creio o que me irrita é, não só o modo por que são relatadas as peripécias absurdas desse sonho sem nexo, como a atenção que os outros lhes prestam. E quase doloroso para mim ver perder-se tempo à toa. Não tens para onde fugir? Não naquela hora a sala de jantar é aí, parte mais fresca da casa e onde tenho as minhas comodidades para a leitura do jornal. Olha, nos sonhos de minha mãe acredito eu. Porque são de tua mãe. As mães são as únicas mulheres em que os homens creem incondicionalmente. Não é por isso é porque representam uma preocupação diária que adverte e absorve, o galinheiro. Na verdade, as velhas sonham muito frequentemente com as galinhas. E circunflexo, também tenho meu sonho habitual, fugir de um touro que me persegue, o diabo de um touro malhado, que parece ter contratado com o supremo empresário das minhas visões sonambulescas todos os sonhos que eu possa ter na vida. Mas tu não perdes tempo contando à família esses episódios, com certeza? Não mesmo, porque ela já o sabe de cor. A minha pobreza de imaginação nisso é espantosa tanto que minha mulher muitas vezes me pergunta, sorrindo, ao dar-me os bons dias, como se portou o teu touro esta noite. E, confesso-te que não é sem uma certa humilhação intelectual que lhe respondo, bem, ou mal, conforme. Tu se não sonhas é porque tens bom estômago. Para mim o sonho é uma função material da vida. As mulheres têm mais um órgão do que nós, que lhes aumenta a sensibilidade e lhes faz vibrar todos os nervos, do calcanhar ao cérebro. Dormindo ou acordadas, elas são como as célebres harpas da lenda, suspensas dos salgueiros e continuadamente tangidas pelo vento. Como tu, eu também detesto uma espécie de sonhos, mas só uma, os literários. Não ignoro, por certo, que num conto ou num romance tudo é ficção mas, desde que essa ficção, por mais absurda, por mais extravagante, por mais inverosímil, não procure iludir-me com uma impressão de quatro palidade, ela se dissolve a meus olhos na mais aguada das indiferenças. Não me interessa saber o que tal ou tal autor sonhou, mas o que viu, o que sentiu e o que criou com plena consciência da sua razão. Como recurso para explicar disparates o sonho é um processo estafado pelos escritores de todos os tempos. Eu, autor, preferiria passar por doido a atribuir a inconsciência do sono às concepções originais e fantásticas da minha imaginação. Quanto aos outros, quer sejam pesadelos, quer sejam sonhos de amor, eu gosto deles, porque multiplicam as sensações da minha vida e me fazem conceber ideias que, acordado, eu não teria nunca. Em uma das raras noites em que não fui perseguido pelo meu touro, sonhei que era um rato, e que ia ser engolido por um elefante. Afirmo-te que as impressões sofridas nesse momento angustioso não têm paralelo em outras quaisquer da minha vida. Fiquei sabendo o que é a ameaça de uma morte inevitável e horrível. Ouvindo-te a ti, eu penso no que sonhará um guarda do jardim zoológico. Sonhará talvez que beija a boca de uma mulher formosa, ok, bien que se soite en songe, sa fête jure plaisir. Como diz a canção, ou sonhará outra qualquer coisa, e assim sendo, o seu sono não será como o da morte, se é que no da morte, como refletia Hamlet, não se sonhe por acaso também. Tu die, tu sleep, tu sleep. Perchance tu dream, oh! Como eu desejaria crer que a ilusão continuasse. Eles e elas e 27. Quem sabe? E talvez por acreditar que tudo acaba com a matéria, que eu adoro o sonho. Quero sentir a vida até no sofrimento. Por tal motivo te direi que se as mulheres sonham mais do que nós, como afirmaste, tem nisso ao menos a compensação da sua infelicidade. Que infelicidade? Ora essa. Uma pergunta, tu gostarias de ser mulher? Eu? Sim, tu. Deus me livrasse. Aí tens.